Você está ouvindo 7 Pontos.
Agora, uma música que eu aprecio muito, é uma música que faz parte lá do nosso repertório, da nossa casa, em homenagem ao nosso grande mestre Tranca Roda das Almas, composição de Marcelo Varanda. Aleixo Mojubá, salve seu Tranca Roda das Almas. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca ruas quem chega aqui.
Valeu, pai.
Quando o sol aqui não mais brilhar.
Você abriu o microfone pra eu cantar, né, Marcinho? Você, Marcinho, Marcinho.
Depois o povo vai dizer se você canta bem ou não. Márcio, eu já falei que você canta super bem.
É muito amor envolvido. É
mas
o óculos
olha,
dele.
Eu tô pra concordar com ele. Viu?
Você viu agora, né? Você viu agora, segundo ponto de abertura.
Eu quero avisar que se o povo começar a sair no Insta agora, a culpa é sua.
Márcio, agora que tá bombando, você não tá entendendo.
Aquela pessoa que canta na gira que nem uma louca, de repente tá o irmão da corrente olhando assim, tá tudo bem? O negócio é cantar, ainda mais pra seu tranca-ruas, Laranha, seu tranca-ruas. Muito bem, gente, vocês podem fazer os seus comentários, tá bom? Se quiserem comentar alguma coisa a respeito do nosso tema aqui, contar alguma história, a gente tá tentando falar de forma leve, né? Porque o assunto é pesado e eu ouvi umas histórias hoje... de manhã eu li algumas coisas que mandaram no direct, algumas pessoas que me mandaram alguns áudios muito fortes mesmo. A gente vai tentar amenizar um pouquinho a história, mas enfim, vamos começar, por exemplo, por animais, né? Como a gente falou aqui, tem umbanda que faz corte e tem umbanda que não faz corte. O candomblé faz corte. E eu já entrevistei aqui, né, Babalorixá, pessoal do candomblé, e eles deixaram muito claro, eles explicaram como é que é feito esse culto, né, de uma maneira muito respeitosa com os animais, sem sofrimento, esse corte é feito e depois esse animal é servido para toda a comunidade, né, com uma grande refeição, todo mundo junto, os filhos com o orixá. Mais ou menos o que a gente faz no Natal, só que a gente não mata o peru, a gente compra, né, na Sadia, assa, cozinha, todo mundo come junto, agradece, né, pela refeição, enfim. Então, não estamos aqui dizendo que está errado, né, cada um faz da sua forma, eu não procuro uma umbanda que não tem corte, porque acho que não, mas respeitamos desta forma. Mas eu ouvi relatos de uma pessoa que disse que no terreiro dela eles fazem com o animal vivo, né, em sofrimento, que eles torturam o animal antes de fazer, dentro da gira. Falou que eles jogam o animal daí ainda vivo no rio que tem perto do terreiro, atrás do terreiro, que eles fazem com um gato, né, que nem é um animal, enfim, que teoricamente, né, você não vai comer gato, né? Então não é um animal feito para, nessa conotação de vamos alimentar a comunidade, todo mundo junto. Essa história me deixou assim, nem vou contar com detalhes, porque não vai dar para contar com detalhes. Mas enfim, a primeira coisa é essa. Eu acho que o teu pensamento no isso daqui tá certo ou tá errado, pense, eu acho que primeiro pensa assim, Jesus Cristo faria isso? Né? Quando a gente conversa, começa por aí. Ele faria isso. Alguma coisa que é feita com o sofrimento é uma coisa de luz? É uma coisa boa? Vai trazer alguma coisa boa? Eu acho que já dá para começar por aí, né, Marcelo?
Sem dúvida. Eu penso... Nós, no nosso terreiro, não temos corte.
Uhum.
Nem para o trabalho, nem para entregas, assim, né? De uma malá.
Não
tem. Uhum. O vovô Conrado, ele fala sempre qualquer elemento da natureza pode ser substituído. O sangue pode substituir. Né? Dentro da nossa doutrina, né? Sempre respeitando.
De novo, né? Na nossa Umbanda.
Sim.
Enfim.
Então, a gente... Eu conheço também babalorixás e também passei por um processo de desconstrução em relação a essa questão do corte, né? Quando entendi que era uma festa para a comunidade junto com o orixá e tudo mais, né? Mas eu recebi uma vez um relato, e não foi nem agora, assim, sabe? Enquanto você falava, me veio a memória na cabeça, uma grande amiga minha, mãe de santo, de um bando molocô, e ela alocava o espaço dela para trabalhos de mata. E certa vez ela pegou também, ela escutou os cachorros dela acuando. E quando ela foi ver, tinha um coelhinho amarrado, cortado, vivo, em sofrimento, como teoricamente uma oferenda, né, de trabalho. Ela passou muito tempo limpando essa demanda na chácara dela, né? Então a gente acredita muito nisso também, né? O que passa pelo sofrimento, né? O que a gente tem que olhar quando a gente está num lugar onde algo não parece que está certo, né? Porque é difícil você estar num lugar de ilusão, você está realmente hipnotizado dentro desse lugar, né? Mas o que não faz totalmente sentido para você, né? Fazer um animalzinho sofrer, a gente sabe, é bom, a gente tem gira de animais lá, e a gente vai levar o bichinho para se curar, e eles curam a gente, né? Eles trabalham conosco o tempo todo. Então, sofrimento é a linha que determina isso. Eu acho que você usou bem a palavra, né?
Exatamente, gente. Então, assim, de novo, respeitando todas as doutrinas, né? Mas, e agora vou me dar o direito de dar a minha opinião pessoal. Tudo que tiver sofrimento, principalmente de um ser totalmente inofensivo, tá errado. Desculpa, tá errado, né? E se você não sente isso, se você não sente essa... De novo, dá uma olhada nos seus óculos. E se você sente, porque na verdade a pessoa que relatou isso disse que se sentiu muito mal. Se você se sentiu mal, vai embora, sai daí. É basicamente isso. Preste atenção no seu sentimento, preste atenção em você, preste atenção no seu coração, preste atenção na sua intuição. Porque no seu coração, na sua intuição, no que você sente, tem o seu guia. E o seu guia está dizendo para você, não, aqui não. Eu me lembrei agora de uma amiga que foi num terreiro e ela entrou e começou a olhar e começou a sentir uma coisa meio esquisita, assim, mas não tinha nada abertamente acontecendo, mas ela sentiu uma energia meio assim. E daí ela foi consultar com a entidade, ela é uma baita de uma médium, né? A entidade da casa falou, olha, minha filha, venha trabalhar aqui com a gente, né? A gente as portas estão abertas, não sei o quê, venha. E daí ela falou, tá bom. A hora que ela levantou a pombagira dela, que tava do lado, falou, você quer trabalhar nesse lugar aí? Você vai, eu não, só pra te avisar. Ela falou, não, mas não, minha mãe, não, não, não me deixe, eu não venho. Ela falou, só pra avisar, que aqui eu não venho. Falei, então siga a sua intuição, escute seus guias, porque se você vibra no amor e na caridade, enfim, ele não vai te deixar entrar nessas roubadas. Se você tá num lugar desse, tá vendo que a coisa tá ruim, tá se sentindo mal, vai embora, porque tem alguma coisa errada mesmo.
O sinal tá aí, né?
O sinal tá aí.
Tem um canto na medicina que fala assim, essa força é muito simples, todo mundo vê, mas passa por ela e não procura compreender. É isso que você falou. Exatamente isso que você falou. Tá na nossa cara.
Tá.
Né? Eles esfregam na nossa cara. E a gente aqui não vai. Voltando no animalzinho, enquanto você falava, eu lembrei de uma história do vovô Conrado. Um consulente que se apresentou, um problema muito grave de saúde, assim, acontecendo na família. Não tenho certeza se era na família ou se era com o consulente. E o vovô fez o trabalho, né? Passou um tempo, o consulente voltou, assustado. Meu pai... Apareceu um passarinho morto no meu quarto. Aí o vovô olhou pra ele e falou assim, alguém precisava morrer.
Sério?
Desse jeito. Algum tempo depois aconteceu a mesma coisa comigo quanto médium, assim, com o pai Benedito, numa situação muito parecida. E aí a gente entendeu sobre o sacrifício. Né? Um animalzinho mandado por Oxalá, que foi ali te ajudar e ofereceu a própria vida, né? Para que acontecesse algo bom para você num processo de limpeza e cura, sem sofrimento.
sem sofrimento. Que é o que às vezes acontece com os nossos animaizinhos, né? De repente tem um animalzinho que começa a ficar doente. Ele tá fazendo uma limpeza ali, ele tá te ajudando nesse processo. Por isso que é tão importante gira dos animais. Porque aí você vai tomar um passe, você vai se fortalecer, você vai levar teu animalzinho pra ter esse fortalecimento também, pra ter essa cura. Vai todo mundo tomar axé. Mas é pra curar, gente, não é pra matar, né? Então, eu precisava começar falando sobre isso, porque essa história foi a que mais me marcou, assim, de tudo que eu ouvi, porque foi uma coisa de um ser inocente que está aqui, na verdade, para nos ajudar. Todos os animais estão aqui para nos ajudar, né? É, então, isso é um ponto bem importante, assim. Preste muita atenção. Se não faz bem para você, se você não se sente bem, se começar a pedir sangue, sacrifício animal... Pense um pouco. Veja o que você sente. Se tiver tudo bem para você, tudo bem para você, né? Mas enfim. E a outra questão é... A gente já falou da questão do toque físico, mas é a questão do... E aí a gente é num assunto delicado, que é de relacionamentos dentro do terreiro. E não tem nada de errado. Muito pelo contrário. Sensacional se você encontrar seu par... Dentro de uma gira de umbanda, porque pense, já é uma pessoa que é espiritualizada, que já tá lá, que tem o mesmo axé que você, a mesma vibração que você, né? Ou dentro do centro de umbanda, ou do candomblé, ou na ayahuasca. Gente, sensacional! Vocês estão vibrando a mesma energia, tá tudo maravilhoso. Agora, se esta pessoa é uma pessoa que já tem um relacionamento, né? É uma pessoa que é comprometida, ou que, enfim. Começa a pensar de novo, né? Começa a pensar de novo no que você está se envolvendo. E isso também é bastante comum, né?
Eu diria que talvez seja o mais comum até.
É, né?
A gente se depara com casos assim em médiums, líderes, homens e mulheres, né? Que se aproveitam dessa posição para fazer esse acesso numa cabeça fragilizada.
Exato.
Né? E para o adultério propriamente dito, assim. Realmente, assim. E às vezes nem chega às vias de fato, é só um lugar de sedução.
Uhum.
Né? O que é muito pior. Quer dizer, não sei se é pior ou se não é pior, né? É ruim igual.
Tudo é ruim.
Onde você vai só mexer com a cabeça da pessoa. Né? Então, tá errado dentro e fora do terreiro isso.
É, na verdade, né? Cada um podia respeitar o relacionamento do outro,
exatamente.
Né? Vamos começar por aí.
Isso é entrar numa conversa de monogamia ou não aqui.
É.
Mas
dentro... Não, se todo mundo concordou, tá tudo ótimo.
Tá tudo
também
ótimo.
Não tô nada contra. Ah, não, mas eu tenho 3 esposas. Tá ótimo, tá todo mundo feliz? Tá todo mundo feliz. Não tenho nada contra coisa nenhuma. Agora, não, a outra pessoa não tá dentro disso, não tá feliz. Você tá estragando o relacionamento, fazendo alguém infeliz de novo. Onde tem sofrimento de alguém, né? Ou de algum ser, não tá certo, gente. Não tá certo.
E essa é uma das melhores histórias para se falar sobre. Quantos lados tem uma história?
Exato.
Né? Porque eu já me deparei com casos onde a menina chega, né, começa a nutrir sentimentos pela outra pessoa, né, baseado em comportamentos da outra pessoa, né, e essa outra pessoa dentro de um relacionamento já muito longo, assim, uhum. Sabe? Um cede pro outro, né? E aí a terceira pessoa que não sabe de nada acaba passando por uma situação de defender o relacionamento,
uhum.
Bem difícil, né? Então quando a água vai bater na, né, onde não respira mais, consertei bem. Quando a água vai bater onde a gente não consegue mais respirar, você acaba, uhum, se escondendo e atrás do seu próprio relacionamento.
Sim.
Bem difícil, né? Então, o que é que tá errado nessa história? Todo mundo.
Todo mundo. É muito fácil, né? Eu preciso ler um livro até que o pai, João Lucas Guimarães, que além de pai de santo é psicólogo, numa entrevista dele ele até falou desse livro, que fala dos das três situações de poder, que é o padre, o professor e tem mais um que eu não consigo me lembrar. Que é a situação do poder da pessoa que justamente, acho que talvez seja o médico, padre, professor e médico, que você vai buscar quando você está fragilizado e esta pessoa te traz aquela imagem de segurança, de não sei o quê. E nisso, e nessa sua fragilidade, nesse poder que ele tem, ele acaba fazendo essa sedução. Então tem os dois lados. De novo, óculos. Tem o lado de você se apaixonou pelo seu professor. Talvez, olha para você, não é uma carência sua. O que você está vendo é realmente uma paixão, né? Homem, mulher, ou mulher-mulher, ou homem-homem, enfim, mas uma paixão física, ou é uma admiração, né? Uma admiração por aquela pessoa. Porque você pode amar tranquilamente alguém sem que isso tenha alguma coisa física envolvida. É isso que a gente precisa entender. Às vezes esse amor é profundo, lindo, maravilhoso, mas não é físico, não precisa ser físico, não precisa chegar a...
E nesse ponto eu não falaria nem como pai de santo, falaria como médium agora. Uhum. Assim, como quem ocupa uma posição no toco há um bom tempo já. O quanto você entra na história da pessoa que vem lhe pedir ajuda.
Sim.
Não é? Porque se tem uma sombra em você e você avança demais dentro daquela história, a sombra vai lhe pegar. Né? E se ela lhe pegar, você pode ultrapassar a linha.
Uhum.
Né? Então, quanto mais você caminha e vai para uma posição onde você tem que lidar com mais pessoas, para não dizer a palavra poder especificamente... isso vai ficando mais sutil ainda.
Uhum.
Né? Mais pessoas fragilizadas vão se apresentar para você. Eu vejo isso, eu vi isso, não, eu presenciei e vivi isso nos primeiros anos de toco, assim, né? Foi uma grande lição, onde você, uma pessoa muito querida se apresenta, pede ajuda para uma situação muito delicada, e você se envolve demais na história.
Uhum.
Né? E aí você passa pertinho de avançar essa linha. Não do abuso propriamente, mas de você achar que está envolvido numa relação. Quando na verdade você está envolvido numa história. Né? Que você não deveria ter avançado tanto, porque quem cuida disso é o guia.
Sim.
Né? E você vai como ser humano que quer ajudar, entrando cada vez mais, mais e mais. Então... você acaba vivendo um relacionamento totalmente destrutivo, porque nenhum dos dois percebeu isso.
Uhum.
Né? Você está extremamente conectado, cambone médium, né? Consulente médium, cambone consulente, né? Você se apega, você se identifica com a história, você viveu algo parecido, você já caminhou por aquilo e acha que o seu caminho é o caminho da outra pessoa também, e não é, cada um tem o seu caminho. É, isso é muito importante. Isso veio depois da nossa entrevista também. Cada um tem o seu caminho. Tome cuidado, Marcelo.
Uhum.
Você pode falar sobre o seu e deixar que cada um caminhe o seu. Então ali entra o problema do... É muito fácil de você viver uma relação abusiva sem que nenhum dos dois entenda que está vivendo uma relação abusiva.
Isso é outro problema.
Você está ouvindo 7 Pontos.